Boa noite, irmãos e irmãs. Graça e paz. Há uma passagem das Escrituras que falou profundamente ao meu coração na década de 60. Era um jovem pastor, recebi um irmão na igreja, ele leu este salmo no início dos trabalhos. E ele falou comigo, essa passagem da Bíblia, eu vou usá-la para saudar os irmãos. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança, no poder do Espírito Santo. Amém. Romanos 15, 13. Bem, quando foi feito o contato comigo para falar neste encontro, eu tive a liberdade de escolher qual apóstolo. E me veio à mente este apóstolo que está aí, apóstolo Judas Iscariotes. Talvez porque Judas teve um sucessor que tem um nome muito importante. O nome do sucessor de Judas significa dom do Senhor. Mas porque é um desafio refletir sobre este apóstolo, Judas Iscariotes. Os irmãos olhem para essa figura. O que é que os irmãos estão vendo? O que é que é esse senhor aí de cabelos grisalhos? Tem um peitoral. 12 pedras, os irmãos se lembram? O que é? É o sacerdote. A outra está representando o nosso Judas. Os irmãos conseguem ver o que está acontecendo? Ele está recebendo ali algumas moedas. Então, quando a gente fala Judas Iscariotes, o que é que vem logo à nossa mente? Traidor. Também vocês colaram, né? Aí não vale. Mas é isso mesmo, traidor. Hoje quase não é mais esse costume, mas quando eu era criança, isso foi ontem, tinham aquele costume de malhar o Judas. Já viram isso? As pessoas, depois da... no sábado da aleluia, né, que fazem isso. E descarrega toda a sua ira em cima de Judas, que foi o traidor de Cristo. Como vamos estudar? Nós vamos estudar Judas primeiro como discípulo de Jesus. Vamos dizer juntos? Discípulo de Jesus. E como discípulo, ele foi chamado para ser apóstolo. Então, Judas, apóstolo de Jesus. Vamos dizer juntos? Judas, apóstolo de Jesus. O que marcou mais a vida de Judas, e todos nós hoje sabemos, é que ele traiu Jesus. Judas, traidor. E Judas, substituído por Matias. Vamos ver algumas lições. Primeiro, Judas Iscariotes, discípulo de Jesus. Qual a origem de Judas? Na Bíblia a gente tem poucas ou quase nenhuma informação. Só sabemos o nome do pai dele, Simão Iscariotes, que está lá em João capítulo 6, versículo 71. Mas a Bíblia diz muita pouca coisa. Diz que ele era filho de Simão Iscariotes. Sobre a origem. Tem muitas teorias sobre Iscariotes. Judas é uma forma de Judá, é um nome muito conhecido na Bíblia. Mas Iscariotes, tem muitas teorias, não vamos entrar nisso, porque não vai edificar. Mas Jerônimo, um dos pais da igreja, ele dizia que Judas Iscariotes o homem de Queriote, o homem de Queriote. Is, ou Ish, na Bíblia, ou no hebraico, é homem. Queriote era uma cidade, e só há uma referência desta cidade na Bíblia, que está em Josué, capítulo 15, versículo 25, e se for esta a cidade onde Judas nasceu, está no sul da Judéia. Os irmãos têm a geografia da Palestina na cabeça? Pensa lá na Palestina, pensa no Rio Jordão, né? Nasce lá em cima no norte, deságua no Mar Morto, pensa mais a oeste, o Mar Mediterrâneo, aquela faixa. Lá no norte, a Galileia. Numa região entre Galileia e Judéia, Samaria, ou Samária. No sul, Judéia. E Queriote, de acordo com essa fonte bíblica, é uma cidade pouco conhecida no sul da Judéia. Agora, aqui já tem um detalhe importante. Os demais apóstolos, todos eles eram da Galileia. E Jesus os chamou na Galileia. Galileia é aquela região lá no norte da, norte da Palestina. Era uma região onde tinha muitos pescadores, pessoas que não tinham muita instrução. Por isso, quando Filipe falou de Jesus para Natanael, ele diz: da Galileia pode sair alguma coisa boa? Isto é, a turma achava que coisa boa vinha da Judéia, Jerusalém, a tribo de Judá, o reino que persistiu, principalmente a descendência de Davi, Belém, da Judéia, onde ele nasceu. Se é assim, então Judas Iscariotes foi o mais ilustre dos apóstolos, porque ele, se essa compreensão de Jerônimo está certa, ele era da Judéia, talvez o único apóstolo da Judéia. Quanto à origem, tecnologia é assim. Muito bem, qual o contato dele com Jesus? Se está correto, não temos certeza pela Bíblia, que ele era da Galileia, ele teve um contato com Jesus logo no batismo de Jesus. A Bíblia diz, Mateus 3:5, que vinha gente da Judéia, de diversas regiões. As pessoas eram batizadas por João. Então, ele teve contato com Jesus no início do ministério. Essa é a suposição melhor para o contato de Judas com Jesus. Não descreve o chamado de Judas, como descreve o chamado de outros apóstolos, Pedro, Tiago, João. A Bíblia narra a ocasião em que Jesus os chamou e eles começaram a seguir. Mas ele tornou-se um discípulo de Jesus, um aprendiz, um seguidor. A identidade de Judas, nesse período do seu apostolado, é a identidade de um discípulo, de um aprendiz, de um seguidor de Jesus. Antes de ser apóstolo, todos os apóstolos foram discípulos. Jesus escolheu e chamou os apóstolos dentre os discípulos. Então, Judas Iscariotes como discípulo de Jesus. Ficou claro isso? Parece que amanhã o pastor Messias vai estar aqui, né? E o pastor Messias tem um bordão, ele diz assim: olhe bem aqui. Um dia eu brinquei com ele, né? Olha aqui. Aí ele olhou bem para mim e falou: está claro. Eu não tinha percebido que esse é o meu bordão. Ficou claro. Está claro. Mexe com quem está quieto, né? Mas vamos ver Judas como apóstolo. Muito bem. No primeiro, os irmãos estão vendo aí, na figura, olhem para a figura. Estão vendo uma representação de Jesus e os seus discípulos. Ele está ensinando. Isto é, discípulos seguiam a Jesus. Não é só ouvir as pregações de Jesus na sinagoga ou no templo. Eles viviam com Jesus. Acompanhavam a Jesus. E aqueles momentos quando ele sentava, por exemplo, o Sermão do Monte, ele não foi proferido num templo. Jesus subiu ao monte, assentou-se e os seus discípulos se aproximaram. Discípulos. Ele passou a ensiná-los dizendo, e vem todo o Sermão do Monte. Coisa bonita, né? Os discípulos sentavam-se aos pés de Jesus como mestre. Judas Iscariotes aprendeu diretamente de Jesus, não tendo informações, mas num convívio com Jesus. Muito bem. Judas Iscariotes, apóstolo. Agora a figura está ali. Hein? Eu estava olhando aqui para a decoração. Olha aqui. Ah, não, aqui é a cena do lava-pés, né? Não é da ceia. Mas na ceia Judas estava. Aliás, aqui é da ceia, sim. João 13. Foi por ocasião da última Páscoa, quando ele instituiu a ceia, que Jesus lavou os pés dos discípulos. Prestem atenção. Jesus lavou os pés de Judas Iscariotes. Por favor, a nossa reflexão aqui não é para estimular aquele instinto de malhar o Judas. Mas é de ver, nós percebemos como é séria a vida cristã, como é sério o discipulado, como é sério o apostolado. Jesus lavou de uma maneira serena, tranquila, os pés de Judas Iscariotes. Chamado. Ele foi chamado dentre os discípulos. Eu vou ler aqui Mateus 10, 1 a 2, antes de Lucas. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade. Preste atenção nisso. Ele chamou quanto? Quais? Os 12. Deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são, vem aqui o nome dos 11 e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Chamo a atenção dos irmãos. Jesus chamou os 12, deu-lhes o quê? Autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Muito bem. Agora Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. Então designou 12, preste atenção, para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. E aí vem o nome dos 12. E no versículo 19, e Judas Iscariotes, que o traiu. Muito bem. Vamos ver agora Lucas, é o texto indicado. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Note bem. Os 12 foram escolhidos diretamente por Jesus e Lucas nos informa que antes de ele fazer o chamado e a escolha, ele subiu o monte para orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. E vem o nome de todos eles, e o último, e Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. O chamado. Tem alguma dúvida de que Judas foi chamado por Jesus? Dentre os discípulos, o chamado. Qual era a missão principal de um apóstolo? De ser testemunha. Aqui o texto de Atos 1 a 21, quando Judas foi substituído, Pedro deixou bem claro qual ou quais eram as funções de um apóstolo. E a função principal é de ser testemunha da vida de Jesus, dos ensinos de Jesus, da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, da ascensão de Jesus e do derramamento do Espírito Santo quando nasce a igreja. Testemunha. Então Judas foi testemunha. Quando Pedro, depois da cura daquele homem na porta formosa do templo, explicou por que que aquele homem foi curado, ele diz, ele foi curado em nome de Jesus, que vocês mataram, mas que Deus ressuscitou, do que nós somos testemunhas. Isto é, era um argumento irrefutável. Se em nome de Jesus esse homem foi curado, Jesus não está morto. E o testemunho da ressurreição é central para a nossa fé. Judas foi chamado para ser testemunha. Não foi da ressurreição, nós vamos ver isso. Por isso que teve que ter um substituto. Mas outra função, e aqui Judas está incluído, o apóstolo significa enviado. Enviado como representante. Enviado com delegação de autoridade, nós já vimos isso. Enviado com autoridade. Agora eu convido os irmãos para lermos Mateus capítulo 10. Tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. Então designou 12 para estarem com ele. Preste atenção. Para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Como apóstolo de Jesus, Judas foi enviado, revestido de autoridade delegada por Jesus, para expelir demônios, para pregar o evangelho do reino, para ressuscitar mortos. A gente pergunta, ele fez isso? Foi dado aos 12, e os 12 saíram em missão. Mateus capítulo 10. Deixa isso bem claro, que os 12 foram, pregaram, expeliram demônios, ressuscitaram mortos, exercendo uma autoridade delegada por Jesus. Muito bem, a identidade deles deveria ser discípulos, como deve ser a identidade de todos nós. A Bíblia não diz membro de igreja. Já viram isso na Bíblia? Fulano é membro da igreja. A Bíblia não diz fulano é católico. Tem isso na Bíblia? Fulano é protestante. Fulano é evangélico. Não tem. A Bíblia não diz, é presbiteriano, presbiteriano independente, metodista. Não diz. A Bíblia refere-se àqueles que creram em Jesus como discípulos de Jesus. Ou diz os do caminho. Em Atos capítulo 11, diz que em Antioquia, eles foram pela primeira vez chamados cristãos. Cristãos está na Bíblia. Cristãos deriva de Cristo. Cristo é uma palavra grega que significa ungido. Messias é a palavra hebraica, ungido. Cristo é a palavra grega, ungido. Cristo não é o nome, o nome é Jesus. Cristo indica função de Jesus. Ele foi ungido por Deus para exercer a função de nosso mediador, profeta, sacerdote e rei. Cristão é aqueles que estão unidos a Cristo e recebem o mesmo Espírito de Cristo. O Espírito Santo, é o Espírito de Deus Pai, é o Espírito Filho. Então a pessoa que creu em Jesus e recebeu o dom do Espírito Santo em Cristo, ela é ungido. É interessante que na igreja às vezes se reserva ungido para pastores, missionários. Mas na Bíblia, se você é crente, você é ungido. Nesse sentido, você pode ser chamado cristão. Ficou claro isso? Ficou claro. Olha bem na minha direção, olha aqui. Bordão não tem jeito, quando ele vê já foi. Muito bem, esse é o apóstolo. Paulo escrevendo aos Romanos diz, Paulo, servo de Jesus Cristo, a primeira coisa. E a palavra aí é muito forte no grego, é doulos, escravo de Jesus Cristo. Chamado para ser apóstolo. Apóstolo é função. Para ser apóstolo é preciso ser servo. Então servo é a nossa posição, de todos nós. E aí nós somos chamados para ser presbítero, pastor, zelador da igreja. Se tudo que nós encaramos como missão é nossa função. Porque quando não há o espírito de servo, nós brigamos pela posição. Aliás, até no colégio apostólico teve esse negócio. Então Jesus teve que ensinar os discípulos a serem servos. E quando Pedro achava que ele era o bom, Jesus disse, olha, Satanás te pediu para te cirandar. E Jesus deixou. Porque se Jesus não deixasse, se Pedro não traísse Jesus, Pedro era um tipo insuportável. O apóstolo Pedro, servo de Jesus ungido. Olha, honra os ungidos do Senhor. Honrar ungido é honrar aquele irmãozinho mais simples da igreja, que é crente em Jesus e que tem o dom do Espírito Santo. É ungido para a sua missão. Por isso Jesus tem a sua maneira, ele é um mestre incomparável, de deixar os seus discípulos no ponto de ser usado. Às vezes quando eu converso com um colega, está passando por provações, eu falo, eu não sei se ainda está no ponto. E às vezes está na fila, já quase chegando no ponto, começa a reclamar muito, Jesus falou, vai lá para o fim da fila outra vez. Você precisa ficar no ponto. Será que Judas chegou ao ponto? Muito bem. Algumas marcas de Judas. Primeiro, ele era companheiro de Jesus. Companheiro. Mateus 3,14, Jesus chamou os 12, tinha muitos discípulos, mas os 12 ele chamou para que estivessem com ele. E o estudo do Novo Testamento, um estudo científico, mostra que Jesus investiu 49% do tempo dele nos 12. Veja a importância do apostolado e do discipulado hoje. Não? João 13, diz que Jesus lavou os pés de Judas. Jesus não alterou em nada em relação a Judas. E aqui está uma lição forte para nós. Nós somos discípulos de Jesus. Jesus sabia já o que estava no coração de Judas. Lá em João 6,71 ele já advertiu. Mas Jesus não mudou em nada em relação a Judas. Se nós somos discípulos de Jesus, é assim que a gente age. Eu ia contar uma história, mas eu vou passar do ponto agora do tempo. Em Mateus, quando Judas se aproxima de Jesus para dar o beijo da traição, diz: amigo, a que vieste? Como é que Jesus chamou Judas? Jesus não alterou, ele foi amigo de Judas até o fim. Isso é uma lição para nós. Ele não altera. Outra marca, tesoureiro. João 12, os irmãos se lembram? Jesus foi chamado para um jantar na casa de Lázaro, Marta e Maria. Marta, como sempre, servindo o jantar. Lázaro à mesa, depois da ressurreição dele, de Lázaro. E Maria quebra um vaso de alabastro, cheio de um perfume caríssimo, um ano inteiro do trabalho de um operário, para ungir os pés de Jesus. E o texto diz que Judas Iscariotes diz: por que esse desperdício? Isso poderia ser vendido por um ano de trabalho de um operário, 300 denários, dado aos pobres. Que desperdício. Outros textos dizem que não fala que foi Judas, porque eu creio que os 11 concordaram com ele. O texto diz, ele não disse isso porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e subtraía o que era lançado na bolsa. Mas eu creio que essa percepção que era ladrão veio mais tarde. João escreveu o evangelho muito tempo depois. Acho que ali ninguém percebia. Eu acho que todo mundo concordou com ele. Falou, esse cara é bom. Ele é preocupado com os pobres. É um benfeitor da humanidade. Por quê? Que eu entendo que eles não tinham percebido. Porque se tivesse percebido, os filhos do trovão, os irmãos se lembram qual que eram os filhos do trovão? Não deixava barato para Judas Iscariotes. Quando eles viram uma pessoa expelindo demônio em nome de Jesus, eles proibiram na hora. Não, você não segue com a gente, não é discípulo. Quando Tiago e João pediram para um assentar à direita, outro à esquerda de Jesus, na glória, e não é no céu não, gente. Havia uma concepção popular do Messias de que ele seria um líder político que libertaria a Palestina do domínio romano e chegaria toda aquela época de ouro de Israel, quando todas as profecias lindas do Antigo Testamento seriam cumpridas, e quem sofreu com Jesus ia ter a sua recompensa. E os dois já pediram que iria garantir logo lugar, um à direita e outro à esquerda, Jesus na glória governando. E a Bíblia diz que quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os dois, não deixavam barato. Se eles tivessem percebido que Judas era ladrão, a gente crê que ninguém percebeu. Nem na hora, bom, vamos deixar para lá. Tesoureiro. E por que que Jesus nomeou Judas tesoureiro? Será que Jesus não sabia? Por que que todo o grupo aceitou Judas como tesoureiro? Muitos entendem que Judas, da Judéia, ele era uma pessoa instruída. No colégio, os mais instruídos eram Mateus, que sabia fazer contabilidade como publicano, e Judas. Então, ele tinha condições. O colégio apostólico, ele tinha uma missão muito grande. Havia doações, a Bíblia fala de mulheres ricas que acompanhavam Jesus e que serviam Jesus com seus bens, era preciso organizar a coisa. Judas foi o tesoureiro. Mas, é a minha percepção, ler a Bíblia, ninguém percebeu que ele era ladrão. Essa percepção de João vem mais tarde. Porque se João, que era um dos filhos do trovão, percebesse a intenção de Judas ao falar aquilo, não ia ficar barato para o Judas. Muito bem. Traidor. Traidor. Vamos ver este texto, Lucas 22. Aliás, eu vou ler não só esse aí, vou ler outros textos. Lucas 22, 3 a 5. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitões sobre como lhes entregaria Jesus. Então eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. E Judas concordou e buscava uma boa ocasião de lhe entregar sem tumulto. Irmãos, a coisa foi planejada, não foi um impulso. 47, 48. Falava ele ainda, Jesus, quando chegou uma multidão, e um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo, traz o Filho do Homem? Que coisa. Mas vamos ver Mateus, capítulo 26. Ah, deixa eu dizer outra coisa. Judas saiu para fazer esse trabalho logo depois do jantar em Betânia. Vocês vão ler em outros evangelhos, vão perceber isso com clareza. Depois do jantar em Betânia, quando ele falou aquele negócio, ele saiu para planejar com os... com as autoridades religiosas. Mateus 26, 46 e 50. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Falava ele ainda, eis que chegou Judas, um dos 12, com ele grande turba, com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Principais sacerdotes eram os principais líderes, eram os principais pastores. E anciãos, é uma tradução em português para a palavra presbíteros. Então, não tem nada a ver com hoje. Então, Judas se entendeu com autoridades religiosas para trair Jesus. Isso é para fazer a gente tremer um pouco nas bases. Como é o nosso coração. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se, eles deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. A traição. Eu disse que os discípulos não percebiam quem era Judas. Mas Jesus já fez uma advertência em João 6, 70-71. Um ano mais ou menos antes da morte e da prisão de Jesus. Jesus fez um discurso duro. E muitos discípulos dele já não seguiam mais a Jesus. Alguns comentaristas da Bíblia entendem que muitos daqueles dos 70 de Lucas 10 deixaram de seguir a Jesus. Jesus volta-se para os 12 e diz: vocês também querem ir embora? Aí nós temos aquela resposta linda de Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho de Deus. Essa é a confissão de Pedro. Depois disso, Jesus olha para os 12 e diz: eu não escolhi 12, e contudo, um de vós é diabo. E 6,71 diz: ele disse em relação a Judas, filho de Simão Iscariotes, que sendo um dos 12, foi aquele que o traiu. Note que o evangelho foi escrito muito depois. Não foi a reportagem, aqui é a memória do apóstolo João. Jesus sabia. Os irmãos já percebem a serenidade e a paciência de Jesus? Isso é uma lição boa para a gente, porque não foi só Judas que teve problema, não. Pedro também traiu, os outros todos fugiram. Tinha um rapaz, não era dos 12, mas seguia Jesus de longe, só com um lençol. Só o Evangelho de Marcos registra isso, é provável, os comentaristas entendem que era Marcos mesmo, João Marcos. Não era dos 12, mas já conhecia Jesus. E qual é a estratégia? Ele estava só com um lençol, quando vieram para prender, pegaram só o lençol. Ele soltou, saiu de fininho. Jesus ficou sozinho diante das autoridades. Então não é só com Judas que Jesus tem paciência, viu gente? Nenhum de nós é melhor do que Judas Iscariotes. Há um mistério aqui da graça de Deus, mas quando a gente reflete sobre isso, é para trazer temor, seriedade e reverência no nosso coração. E darmos graças a Deus que Jesus não muda de humor por causa das nossas fraquezas, por causa das nossas inconsistências. Por isso Paulo diz, pela graça de Deus eu sou o que sou. Só isso. João 3:13-2 diz que, tendo o diabo colocado no coração de Judas que o traísse. Onde é que o diabo colocou isso? Irmãos, coração. É importante. E Lucas 22 diz que o diabo entrou em Judas Iscariotes. Então a gente diz, bem, então aqui não é Judas o responsável, é o diabo. Alguém diz que muitos crentes fazem besteira e o diabo paga o pato. Paulo foi muito claro, não deis lugar ao diabo. Porque se você dá lugar ao diabo, você é igual a Judas. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo um trabalho honesto, para que tenha o suficiente para as suas necessidades e para ajudar os outros. Meus irmãos, aqui, quando eu falo soberania de Deus, eu não quero achar uma forma de fugir de problemas difíceis que há na Bíblia. Alguém já disse que quando a gente acha uma coisa muito difícil na Bíblia, a gente diz, Deus é soberano. E a gente já cita logo Deuteronômio 29:29. Deuteronômio 29:29 diz que as coisas reveladas são para nós e para os nossos filhos. As coisas encobertas pertencem a Deus. Mas há certas coisas que a gente tem dificuldade para explicar. É ou não é verdade? Os amigos de Jó procuraram dar respostas para o sofrimento de Jó. Melhor se ele tivesse ficado calado. Mas tinha que falar, porque senão não estava o livro na Bíblia. Porque isso é o que acontece com a gente. Você vê um irmão sofrendo, Deus mesmo tinha dito, não tem na terra ninguém igual a Jó, homem justo, íntegro, temente a Deus, se desvia do mal. Mas quando a gente vê alguém sofrendo, eu falei, tem alguma coisa aí por trás. Os três amigos de Jó, e falaram bobagem o tempo inteiro. O próprio Jó, quando tentou traduzir os sofrimentos dele, também falou bobagem. E lá no final do livro ele falou, quem é, Senhor, aquele, como o Senhor disse, que sem entendimento, que obscurece o conhecimento com palavras sem entendimento? Jó disse, antes de te conhecer, eu te conhecia porque ouvia falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó, homem justo, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal, precisou daquela experiência para que ele não fosse crente de segunda mão, para que não conhecesse a Deus por notícia de outros, mas conhecesse e se relacionasse pessoalmente com Deus. Então aqui em Judas, eu sei que há questões difíceis. Alguém pergunta, Judas foi predestinado então? Para fazer aquele, trabalho. Jesus, quando chamou, já sabia, falou, vai ser esse o cara. Porque se não houvesse, não tivesse havido traição, a Bíblia seria diferente. É ou não é verdade? Bem, a gente só pode dizer o que a Bíblia diz. E aí eu convido os irmãos para verem o que está em João, capítulo 13. Eu vou ler aqui. Então, João 13, 25 a 31. Está um pouco diferente do que eu coloquei lá. Né? Eu só botei 13, 18. Eu me atrapalhei aqui nas minhas anotações. Se os irmãos puderem me ajudar. Vamos ver João 13, 18. Jesus disse que ali estava se cumprindo as escrituras. Os irmãos se lembram do Salmo 41:8, se não me falha a memória, Davi diz, aquele que comia o pão comigo, isto é, que botava comigo a mão no prato, levantou contra mim o seu calcanhar. Davi. Mas a Bíblia agora interpreta, não Davi, o rei Davi, mas como sendo o ancestral de Cristo e tudo se cumpriu em Jesus. E aqui Judas, que coloca a mão com Jesus no prato, levanta contra ele o seu calcanhar. Isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras, a gente pode dizer. Uma experiência de Davi, que aqui é aplicada a Jesus. Salmo 41:9. Eu esqueci de colocar ali, é João 17:12. O que está escrito em João 17:12. Quando eu estava com eles, olha o que Jesus disse. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste e protegi-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as escrituras. Jesus disse. Isso eu posso dizer. Disse, eu não perdi nenhum dos que o Senhor me deu. Eu os guardei. E aqui, irmão, tem uma mensagem para nós. Se estamos em Cristo, somos guardados por Jesus. Alguém levanta a questão, mas ele não teve muito poder, porque Deus deu Judas para ele, ele perdeu Judas. Ele está deixando essa questão clara. Olha que eu vou reler. Quando eu estava com eles, com os discípulos, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as escrituras. Isso a gente pode dizer. Jesus chama Judas de filho da perdição. E diz que isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras. E quando João já vai cuidar da submissão de Judas, perdão, a igreja, Pedro, ele cita a mesma coisa, para que se cumprisse as escrituras. Judas teve parte nesse ministério, mas ele morreu. E teve uma morte pavorosa, de acordo com Pedro. Né? Sobre a morte de Judas, a gente tem pouca coisa na Bíblia. Mas o final dele foi triste. Foi triste. Mateus diz simplesmente isso. Ele, quando percebeu o que ia acontecer com Jesus, ele procurou as autoridades religiosas e diz, eu pequei traindo sangue inocente. Eles falaram que isso não é nada conosco, é com você. Não tem nada a ver com isso. E ele atirou as moedas, ele vendeu por 30 moedas de prata, que era o preço médio de um escravo na época. Atirou as 30 moedas de prata e a Bíblia só diz isso. E saindo, foi enforcar-se. A Bíblia não narra a morte de Judas, a não ser Pedro, aqui no texto anunciado. Ele precipitou-se e as suas entranhas saíram. Como é que a gente explica isso? O entendimento é que ele se pendurou numa árvore para enforcar à beira de um abismo e ele caiu e se arrebentou. É isso que Pedro diz. Este é o fim de Judas. Pedro se arrependeu. Os textos que estão aí mostram isso, não preciso dizer. Quando ele viu o galo cantou no momento indicado por Jesus, e Lucas diz que Jesus olhou para ele, estava à distância de um olhar de Jesus, quando ele ouviu o galo cantar no horário, naquela vez indicada por Jesus, o texto diz que saindo dali, ele chorou amargamente. Pedro se arrependeu. E por isso ele foi restaurado. Ele não abandonou. Ele deve ter passado por uma situação complicada. Meus irmãos, às vezes a pessoa está muito entusiasmada, querendo servir a Deus como pastor, eu disse, olha, tem que estar disposto a ser trabalhado por Jesus. Jesus permite certas coisas para ensinar lições. 3 vezes, Simão, você me ama? Senhor, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Mas Judas teve remorso. O texto, eu estou procurando ganhar tempo, não ler os textos, diz que ele, tomado de remorso, ele atirou as moedas e foi se enforcar. E aqui, meus irmãos, há uma diferença muito grande. Uma diferença muito grande. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículos 9 a 10, ele diz que a tristeza, notem bem, Pedro chorou amargamente. Judas diz, pequei, ele confessou o pecado, traindo sangue inocente. Mas ele foi tomado de remorso. Pedro foi tomado de arrependimento. E segunda, na carta de Paulo aos Coríntios, ele diz, porque a tristeza segundo o mundo produz a morte, a tristeza segundo Deus produz arrependimento que traz vida. Quando eu oro por avivamento, eu não oro assim, eu tomo muito entusiasmada. Quando eu oro por avivamento, eu oro por uma ação poderosa do Espírito Santo no coração dos crentes para levá-los à convicção de pecados e uma profunda tristeza, segundo Deus, porque vai produzir arrependimento. Há muita animação confundida com avivamento. Vamos guardar isso, porque isso é sério. Arrependimento traz vida, remorso, morte. Bem, eu não marquei a hora que comecei, então não sei que altura eu estou, mas eu não posso encerrar sem dizer que Judas foi substituído. Existe uma diferença entre sucessão e substituição. Por exemplo, Moisés teve um sucessor. Quem foi o sucessor de Moisés? Mas Davi teve um substituto. Quem foi o substituto? Perdão, é Saul. Eu errei aqui. Saul teve um substituto. Quem foi o substituto de Saul? Davi não fez sucessor. Judas Iscariotes não fez sucessor. Ele não pode dizer que Matias é sucessor de Judas. Substituiu Judas no colégio apostólico. Eu sempre digo que os pastores de igrejas, e as igrejas não pensam muito nisso, tem que ter um processo discipulado muito sério na igreja para que um pastor, por exemplo, está fazendo um ministério, ele faça sucessor. E não tenha que ser substituído. Os irmãos entenderam? Apóstolos são sucessores de Jesus. Parece que é muito forte isso, mas é verdade. Quando ele terminou a obra, morreu, foi glorificado ao céu, falou, agora é com vocês. Por isso ele discipulou durante 3 anos e meio, investiu 49% do tempo deles nos 12, porque eles iam dar continuidade à obra. Esse é sucessor. Então Judas Iscariotes não teve um sucessor, ele teve um. Os irmãos entenderam a lição? Judas Iscariotes foi sucessor ou substituto? Perdão. Matias foi sucessor ou substituto de Judas? Substituto. Não tinha que suceder Judas. Não tinha que dar continuidade à obra de Judas. Matias, substituto. Eu vou ter que ser rápido aqui, mas esse texto nós precisamos de ler. Eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias em Atos capítulo 1 e vamos ler o texto. Atos capítulo 1. Olha aqui, versículo 15. Naqueles dias, isto é antes do Pentecoste, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, é os que perseveraram depois da ressurreição de Jesus, e disse, irmãos, preste atenção agora, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com preço da iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram e chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. Preste atenção, porque está escrito no livro de Salmos, fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite e tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até ao dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Judas testemunhou tudo, desde o batismo de Jesus, mas não testemunhou a ressurreição de Jesus. Precisava de uma testemunha da ressurreição. E orando, ele colocou as características. Então propuseram dois, José chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram, tu Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido para preencher a vaga neste ministério apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Eu chamo a atenção para o fato de que isso acontece com os apóstolos, eles fundamentam tudo nas Escrituras. Os irmãos lerem Atos 2, quando Pedro vai explicar os fenômenos do Pentecoste, ele fundamenta o ministério, fundamenta a morte, fundamenta a ressurreição, fundamenta a ascensão e fundamenta a descida do Espírito Santo nas Escrituras. Não inventam nada. O testemunho apostólico que somos edificados, o fundamento dos apóstolos é isso, fundamento é testemunho, não é doutrina inventada, eles não são médium, espíritas que entram em transe e recebem revelações. Eles testemunham fatos, eles fazem narrativas concretas, históricas, que é o fundamento da nossa fé e o fundamento da nossa vida cristã. Eles fundamentam isso nas Escrituras. As credenciais, já vimos. E aí completa o colégio apostólico. Surgiu uma polêmica dizendo que os apóstolos se precipitaram em escolher Matias e usaram um método que não tem mais no Novo Testamento, que era lançar sorte, era usar o Urim e o Tumim, coisa do Antigo Testamento. essas polêmicas não têm consistência nenhuma. Por alguns motivos. Primeiro, porque aqui nós estamos ainda no contexto do judaísmo, no contexto do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. A igreja nasce no dia de Pentecostes. O procedimento que eles oraram, levantar pessoas com credenciais, orando, pedindo a Deus, citando as escrituras, é um procedimento legítimo. As pessoas que dizem que equivocaram porque o apóstolo escolhido por Jesus foi Paulo, porque Paulo diz na carta aos Gálatas que ele não foi chamado por homem. E a pessoa está vendo? É que ele foi chamado por homens. Paulo diz, eu fui chamado por Jesus diretamente. Paulo escreve isso. E isso está certo. Mas Paulo não se contava entre os doze. Paulo tem um apostolado, nós não temos tempo para verificar isso na Bíblia, um apostolado especial para os gentios. Por quê? Se os irmãos lerem Atos, aqui eu não coloquei, mas em Atos 2, quando as pessoas faziam perguntas, o que quer isso dizer, o Pentecoste? O texto diz, Pedro levantando-se com os 11. Pedro mais 11. Então o colégio apostólico estava completo agora. Os irmãos entenderam? Em Atos capítulo 6, versículo 2 a 4, quando surge a questão lá das viúvas, e a Bíblia diz que os 12 convocaram a assembleia. Os 12, os irmãos podem ler em Atos. E disseram, não é certo que nós deixemos o ministério da palavra para servir às mesas. Então vamos escolher homens para isso. Enquanto nós, apóstolos, os 12, incluindo Matias agora, nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Pronto. E Paulo em Coríntios capítulo 15, quando ele fala do evangelho que ele pregava, ele faz referência a Jesus, a sua morte, a sua ressurreição, e diz que ele foi visto depois da ressurreição, pelos 12, Paulo estava lá, Paulo vai se converter muito tempo depois, e Paulo vai começar o seu ministério 10 anos depois que ele se converteu. Paulo reconhece que o colégio apostólico estava completo. Agora uma palavra sobre lançar sortes. Os irmãos conhecem Provérbios 16, 33, o Antigo Testamento. Eu não vou. Aqui está um texto, os irmãos podem ver. Está o texto, Números. Fala sobre lançar sortes, etc. Isso era um procedimento correto no Antigo Testamento. Lembrem-se de que foi necessário compor o colégio apostólico antes de Pentecoste. Porque quando o Espírito, até aqui os apóstolos pregaram o Evangelho do Reino, curaram, expulsaram demônios na autoridade de Jesus. Mas o Espírito Santo não tinha sido dado ainda como ele foi dado no dia de Pentecostes. Jesus, o Evangelho de João é claro, João 7, esqueci o versículo. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse em relação ao Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem, porque até aquele momento que Jesus falou, o Espírito Santo não tinha sido ainda dado, porque Jesus não tinha sido ainda glorificado. E Pedro é claro, Jesus pregou, Jesus morreu, ressuscitou, Jesus foi assunto aos céus e exaltado à destra, à direita do Pai, derramou isso que vedes e ouvis. É o Cristo glorificado que derrama o Espírito Santo. E a partir daí, a igreja não lança mais sorte. A igreja tem o Espírito Santo que dá à igreja discernimento e orientação para a sua vida. Assim foi o chamado de Paulo para, o apóstolo, para a obra missionária em Atos capítulo 13. Estando eles orando e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra que tem chamado. É assim, agora na igreja cristã. Esse negócio, irmãos, de botar o dedo na Bíblia, para ver o que Deus está falando com você, é esse negócio de sorte que é lá do Antigo Testamento. hoje, se você está em Cristo, crê em Jesus, recebeu o dom do Espírito Santo, você é guiado pelo Espírito Santo. Então, Matias, apóstolo, sim. Ah, mas a gente não, a Bíblia não fala mais, nada mais de Matias, tá bom, fala de Bartolomeu. Ah, amanhã vocês vão ver que na Bíblia fala nada de Bartolomeu, depois na igreja. Simão Zelote, o que a Bíblia fala de Simão Zelote? Não era apóstolo? A gente tem algumas informações extra-bíblicas sobre Matias, que ele foi missionário na Armênia, foi missionário ali na Europa. E tudo isso aqui é material extra-bíblico. E que ele foi martirizado em Jerusalém pelos judeus. Matias apóstolo. Muito bem. Eu não quis destacar lições agora. Eu fui destacando lições na medida que eu ia expondo. Alguma lição para nós? Muito bem, eu não estou conseguindo, também estou no fim. Eu quero encerrar isso aqui lendo para os irmãos o que está em Apocalipse, capítulo 21. Foi preciso que o colégio apostólico estivesse completo, testemunha da ressurreição de Jesus, para formar o fundamento da igreja. Tem Efésios 2, 20, diz, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O número 12 é significativo. O Apocalipse une as duas simbologias, 12 no Antigo e 12 no Novo Testamento. 21:9, então veio um dos sete anjos que tem as sete taças, cheio dos últimos sete flagelos, e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, a igreja, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas, 12 anjos, e sobre elas, as portas, nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Há uma continuidade de povo de Deus no Antigo e Novo Testamento, e os apóstolos fazem essa transição. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao oeste. A muralha tinha 12 fundamentos e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Qual é o nome que está no fundamento da Nova Jerusalém? De Judas ou de Matias? Claro. E eu encerro dizendo o seguinte. Aqui os apóstolos trazem o fundamento. Mas nós somos edificados sobre o fundamento. E Paulo, Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, diz, chegando-vos para ele, para Jesus, a pedra rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Esta é a pedra, Jesus. E o fundamento dos apóstolos é o testemunho de Jesus, é o conhecimento que a gente pode ter de Jesus através dos apóstolos. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, também vós mesmos como pedras que vivem, sois nesta pedra e neste fundamento, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus. Graças a Deus. Aí é o fundamento da igreja. da Nova Jerusalém. Lá estão os 12. E Matias firme aqui. É o testemunho. E é sobre este fundamento que cada um de nós é edificado. Como pedra viva. O sacerdócio é de todos. Sois edificados casa espiritual. Não é, isso aqui não é igreja. Isso aqui é um edifício onde a igreja se reúne. Casa espiritual. Para ser de sacerdócio santo, todos vocês. A fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus. Graças a Deus por, vamos dizer, Judas. Ele cumpriu uma função no colégio apostólico. Irmãos, eu não tenho a atitude de malhar Judas. Se alguém tem, reflita um bocado. Mas graças a Deus, que tendo tomado parte desse ministério, sendo transviado, o Senhor levantou alguém e o fundamento está completo. E nele nós estamos edificados. Graças a Deus. Pastor Ricardo. Ah, saiu, né? Muito obrigado. Uma advertência geral. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, em teu nome não expelimos demônios como Judas expeliu, em teu nome não fizemos muitos milagres como Judas fez. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Por favor, não saia aí dizendo: esse é, como eu falei. Porque Jesus até o fim lavou os pés de Judas. Que isso seja uma advertência para nós. Ok? E não vamos carimbar ninguém. Vamos ver as atitudes que Jesus teve até o fim. Quando Judas vai dar o beijo e chega para beijá-lo, o beijo da traição, diz: amigo, aqui vieste.